Podem abrir suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 5, Mateus 13, 5, onde nós vamos estudar a última parte, a terceira parte da parábola do semeador. Oremos ao Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Tu és santo, santo, santo. E por causa do Senhor sendo perfeito, sendo três vezes santo, Senhor, Tu permites, Senhor, nos dar a cada dia uma oportunidade nova, por causa da Tua fidelidade e grande amor, de poder receber essas pérolas que é a Tua palavra. Faz com que a letra se revela por meio do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos lhe agradecemos por essa dádiva e o amamos pelo que o Senhor é. Em o nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém.
Gente, vamos lá. Mateus 13, 5. Em continuação, nessa parábola, nós vimos várias tentativas de um semeador que semeava em terras diferentes, em localização diferente. Nós vemos que a primeira tentativa foi na beira do caminho, que nós estudamos que a beira, na realidade, e o lugar indeciso e um coração que não está decidido, e a condição de um coração indeciso, né? E o lugar onde Satanás habita, os que vacilam na sua posição de fé, na realidade, jamais verão a Deus. Depois nós vimos a outra parte da semente que caiu em solo rochoso, né? Onde a terra era pouca e logo nasceu visto não ser profunda a terra. Né? E a Bíblia fala, aí nos interessa, que saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Olha só que tremendo isso aí, viu? Então nós estamos agora frente a um caso bíblico, um caso de uma pessoa talvez que está nos ouvindo, entendeu? Pode ser nós, se nós não cuidamos. Então, nesse caso, a Bíblia diz que a semente ela caiu num solo onde tinha pedras, onde tinha rocha. Né? E nós vimos que as pedras são tudo aquilo que impede o desenvolvimento da semente, né? São o egoísmo, impureza, que na verdade se nós não tiramos e nós não combatemos, então nós não sobreviveremos, porque as raízes serão danificadas, aliás, serão prematuramente, vamos falar assim, destruídas, porque elas não irão se desenvolver. As raízes, o grande obstáculo das raízes são as pedras. A parte oculta de um crente. Não é diabo, não é pássaro, não é ave, é carne. É ira, é orgulho, é mentira, é uma deficiência de caráter, enfim, são pedras, entenderam? E a Bíblia fala que, olha só, essa semente, ela reage, mesmo tendo pedra, presta atenção, ela reage, porque a pessoa, ela pode tomar até mesmo com muita alegria a palavra de Deus, recebê-la. Mas há um porém, que no capítulo, no versículo 6, diz que o sol sai. E quando o sol sai, queima a planta, porque não tinha raiz. Agora, Jesus explica a revelação em Mateus 13, 21. Um pouco mais à frente, vocês podem ler depois, mas já vou falar a explicação. Então, só vou pedir, Lucas, plugar, não está funcionando aqui, por favor. Em Mateus 13, 21 diz, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Olha só, preste atenção no que eu vou falar aqui. Preste atenção. A Bíblia diz que quando vem o sol, as plantas se queimaram. Né? A planta queimada em si, vocês concordam comigo, é a parte externa da planta. A planta, né?
Planta.
É a planta.
Planta.
Planta, a planta. Então, quando o sol vem, e quando a Bíblia diz que queimou a planta, queimou a parte externa, não a parte que está oculta, não as suas raízes, a parte externa está queimada por causa do sol, né? Então, se essa planta tivesse raízes profundas e desenvolvidas, que alcançariam os ribeiros, as águas, mesmo que o tronco, os ramos, ou até mesmo as folhas sofrem perseguições e retaliações, essa planta não morreria. Vocês entendem que não morreria? Porque a vida da planta está nas suas raízes. Por isso que as perseguições acontecem, quer dizer, o sol vai sair. O sol vai queimar. Para um que tem raízes profundas e para aquele que não tem raízes profundas. Seja o que for o caso, a perseguição, o sol vai sair. O sol vai sair. Então, como eu já lhe disse, a vida da planta, ela não está nos seus galhos, nem nas suas folhas, mas sim nas suas raízes. Então, o sol são as perseguições, Jesus diz. O sol são as perseguições. E toda planta plantada pelo Pai no seu jardim será cuidado e regado com águas vivas e boa terra. Você pode ter certeza disso. Mas, sabe, Jesus, ele nunca ocultou que não haveria sol, que não haveria perseguição. Ele nunca disse que não haveria perseguição. Agora, pensa comigo. Qual é a função do sol no crescimento de uma planta? Qual é a função do sol? Isso é muito importante, viu? Porque isso é biologia. Mas sabia que o sol, ele pode matá-la como pode favorecer o seu crescimento? Uau! O sol tem uma característica de matar a planta como também favorecê-la para seu crescimento. O sol, não sei se você estudou isso na escola, mas o sol, ele favorece o quê? A fotossíntese. Eu acho que é assim a palavra, né? A fotossíntese, que é parte do crescimento da planta. O que é a fotossíntese? Vou explicar o que é a fotossíntese. Na biologia, a fotossíntese é a função pela qual as plantas, as algas também e algumas bactérias, né, em presença da luz solar, transforma dióxido de carbono e água em matéria orgânica, liberando oxigênio. Entendeu? Então, isso é a função da fotossíntese. Então, saiba que as perseguições favorecem o seu crescimento. Digam glória a Deus. Quando Deus suscita uma pessoa, um espinho na carne, para realmente lhe perseguir, escutem, muitas das vezes é parte do seu crescimento para até mesmo você se salvar. Porque algumas pessoas, aliás, a maioria de todos nós, se nós não tivéssemos um espinho na carne, então certas pedras dentro de nós não seriam removidas. Não seriam removidas. Né? Então, a geração hebreia, né, liberado por Moisés, deveria ter entendido isso quando o faraó os perseguiu, né, gente? Vocês lembram? Na perseguição do faraó, Israel sofreu perseguição, mas eles tinham um líder chamado Moisés, usado por Deus. Mas o grande problema, pessoal, é que não quiseram remover as pedras dos seus corações para que se desenvolvam raízes profundas. Foi o problema hebreu. Porque o sol saiu. A perseguição veio sobre o povo hebreu, que na verdade deveria ter desenvolvido no caráter dos hebreus, pelo menos, um sentimento de gratidão. E também um certo temor de Deus pela manifestação do poder do Senhor mediante a perseguição que houve. Né? Então, o resultado disso foi que a primeira geração que entrou no deserto e que foi liberto lá do Egito, ela foi queimada no deserto. Ela queimou no deserto. Não literalmente, não é que ela queimou no deserto. Mas ela ficou no deserto. Quer dizer, o sol prevaleceu. O sol fez mal para Israel. A perseguição fez mal. O sol fez mal. Por quê? Porque o sol é o seu crescimento. Se você deixa Deus e seu pastor tratar nas suas raízes. Aleluia. Aleluia. E no caso contrário, o sol, ou seja, as perseguições, o matará. O matará. Ou você é amigo do sol, ou ele será seu pior inimigo. Ou ele será seu pior inimigo. Vamos ser sábios. Diante de muitas situações que Deus permite nas nossas vidas, refletimos, pensam bem. Será que atrás disso não há uma manifestação divina com um propósito? Com um propósito. Em 2 Coríntios 12, 10, diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos. Você já foi insultado? Certo. Você está feliz por isso?
Não.
Então Paulo fala: regozijo-me nos insultos, na fraqueza, nas necessidades. Pessoal, se Paulo, um homem de Deus, na graça, passou por necessidade com um propósito, quanto mais a gente, pessoal, que também vivemos na graça, podemos passar, sim, por momentos onde temos necessidade. Claro, o Senhor supre, mas como nós reagimos frente a esses momentos apertados. Paulo diz: regozijei-me. Também, regozijo-me nas perseguições, nas angústias. Então, se por fazer aquilo que é justo, você sendo perseguido, você deve sentir alegria. Porque o dia que você tenta se defender, ou até mesmo se entristecer, quando você faz algo justo, é o dia que você não entende o propósito de Deus. É o dia que você se esquece da soberania de Deus. Então, incluir Deus em todas as coisas é entender sua grande soberania. Porque Deus é sol, o sol da justiça, que pode favorecer-nos, como pode matar-nos. Como pode matar-nos. Porque devemos temer ao Senhor. Paulo termina dizendo: pois quando sou fraco, é que sou forte. Ali sim. Ali sim. Então, a natureza, queridos, a natureza criada por Deus, ela nos ensina que quando um grão de areia penetra dentro da concha de uma ostra, olha esse exemplo bonito da natureza, quando um grão de areia penetra dentro da concha de uma ostra, o que acontece? A própria ostra se defende contra o corpo estrangeiro, envolvendo-o numa substância chamada nácar, até formar uma esplêndida pérola. Tremendo, né? Como que aparecem as pérolas preciosas do mar? Elas são criadas por ostras, na realidade, jogando, envolvendo no inimigo, num corpo estranho, isso aí, Poliana, envolvendo com uma substância chamada nácar. E forma o quê? Uma pérola. Que tremendo! Uma esplêndida pérola. Olha só, tremendo, não é, gente? Não é tremendo? Agora, presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Essa história, ela nos ensina o quê? Que a ostra, ela pode criar beleza. Que tremendo, né? Ela pode criar beleza a partir de um grão de areia. A partir da perseguição, Deus pode criar beleza. Que coisa linda. Deus permite que muitos grãos de areias penetrem na vida dos seus filhos queridos. Uau! E aquilo que era perseguição e dor produz as mais belas pérolas para a glória do Pai. Que coisa linda, pessoal. Que coisa linda. Sabe, se o apóstolo Paulo ouvisse essa meditação neste momento, ele nos falaria do seu espinho na carne, né, viu, pessoal? Você acha que não? Do famoso espinho na carne de Paulo, que a Bíblia fala que mensageiro de Satã. Mensageiro de Satã. E esse grão de areia que Paulo tentou se livrar tantas vezes, sabia que cooperou para tornar Paulo mais humilde, porque esse grão tratou o orgulho de Paulo? Já pensou nisso? Então, e claro, uma imagem que eu estou falando, mas o próprio Deus nos ensina através da sua criação. Há muitas pérolas que Deus quer criar em nós. E às vezes a beleza de um caráter em santidade, ele precisa passar por muitas, muitas, às vezes dores. Às vezes muitas areias, grãos de areias que entram, e que a gente procura se livrar, Ah, mas assim, a ostra vai em outro lugar. Talvez vá se livrar da areia. Não adianta sair do lugar, porque em qualquer lugar que vai, tem areia. Não adianta. Não adianta. Então, as que entram pela permissão de Deus, elas têm um propósito nas nossas vidas. E por isso que, escuta o que eu vou lhe dizer, quando Jesus diz, amai os seus inimigos, amai os seus inimigos, que devemos amar nossos inimigos, que os inimigos, até mesmo elas têm um propósito para o desenvolvimento da beleza da nossa vida. Por isso que, sim, por isso que devemos amá-lo. Uau! Pois é, mas é a verdade. Continuamos na nossa reflexão. Versículo 7 diz, Jesus diz, outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Uau! Olha só. Segundo a explicação de Jesus, que nosso Senhor deu aos seus discípulos, encontramos essa resposta, podemos ver em Mateus 13, 22, que diz, ó, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Uau! Duas coisas aqui nós vamos sublinhar. Preste atenção. Primeiro, as preocupações desta vida. Eu gostaria que você repetisse aqui. As preocupações desta vida. E em segundo lugar, o engano das riquezas. Ok. Agora preste atenção. Essas duas colocações são espinhos, diz a palavra do Senhor, que sufocam as plantas para torná-las infrutíferas. Infrutífera. Reparam uma coisa, que esses espinhos não matam a planta. Não matam a planta. Esses espinhos, eles a tornam infrutífera. É diferente. É diferente. Não matou a planta. Ela continua. Ela continua crente. Indo a palavra, ouvindo a palavra. Ela continua ouvindo a palavra. Ela continua lendo a Bíblia. Ela continua. Mas aonde ela intervém, mesmo que ela não mata a planta, ela torna a planta infrutífera. E ali está um detalhe muito importante, porque o objetivo do semeador é cultivar para colher frutos amanhã. Sim ou não? Porque isso é o objetivo. Então, você lembra a parábola do vinhateiro? Se o dono da vinha não achar fruto na figueira que ele mesmo plantou, ele manda cortar, mesmo estando em vida, a figueira. Você lembra disso? Então, nós devemos produzir frutos ou morreremos, pessoal. Porque, mesmo que esses espinhos se desenvolvam ao nosso redor, se nós toleramos que o amor ao dinheiro, se nós toleramos que as preocupações da vida sufocam nossa vida espiritual, então eu vou lhe dizer, vocês serão infrutíferos. E se somos infrutíferos, amados, por causa de tolerar essas coisas, então seremos jogados ao lago de fogo. Porque nós não servimos. Deus nos plantou para dar frutos. É. Então, o que nos torna infrutíferos, amado? É permitir que esses espinhos cercam nossas vidas. Permissão. Olha só. As preocupações desta vida. O que que é? O medo do amanhã. O medo do amanhã, as inversões de valores, colocando prioridade onde não devo colocar prioridade, tolerar a ansiedade, os ídolos que este mundo oferece, se deleitar nos prazeres deste mundo. Pois é, quando uma pessoa se inclina à preocupação desta vida, ela começa a supervalorizar, na realidade, áreas desta vida e desvalorizar as coisas de Deus. E para terminar, o engano das riquezas. O engano das riquezas. E esse ponto é quando se serve mamon. O mamon é o Deus que está atrás do amor ao dinheiro. As riquezas, sabe que as riquezas elas podem ser manifestadas em forma de negócio? De negócio, de se envolver em tarefas de trabalho super, super carregados. Porque o que tem atrás disso? Ambição. Entendeu? Querer, 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 querer. E eu não digo que nós não devemos lutar, pessoal, viu? Mas o que eu digo é que isso não venha atrapalhar suas prioridades em Cristo Jesus. Entenderam? Então, o amor ao dinheiro, ele pode se manifestar em forma de negócio, de posses. Tem pessoas que, entendeu? De posses, que não quer vender. Que quer guardar, que tem medo. Não. Mas sério? Estou falando sério. Se desprende dos seus posses, se Deus mandar. Se desprende. Entendeu? Que mais? Ambições. E repara que esses espinhos cercam a planta, viu, gente? Esses espinhos cercam a planta. E se cerca a planta, é porque a planta as tolera. As tolera. E nesse caso, sabia que o diabo não tem nada a ver com a perdição da planta? Nesse caso, não. 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 Não tem nada a ver. Não. O que causa o sufoco dela é a sua permissão em conviver e deixar que esses espinhos se aproximem dela. Você permitir. E Jesus avisa que devemos lutar contra nós mesmos. Contra os apegos e desejos da nossa carne. Por mais que não pareça, amados, a preocupação é pecado e nos separa de Deus. E assim termina, outra enfim cai em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e 30 por um. Glória a Deus. Hein? Você vê o resultado de uma boa terra. Para que houve um resultado desse, então pessoal, quantas oportunidades se foi dado a tantas pessoas. Você acha que não assim no mundo espiritual? Como é difícil um coração receber a palavra. Como é difícil encontrar uma boa terra. Por quê? Que com tantas tentativas, tantas oportunidades, só houve uma. Aonde essas pessoas aceitaram e deu fruto. Porque a porta é estreita. Porque não se acha corações tão facilmente assim. Mas Deus procura. Deus procura esses. Porque esses entrarão no reino dos céus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós lhe agradecemos por essa palavra que tem sido tão clara, Pai. O Senhor tem falado conosco acerca de perseguição, acerca do quanto é necessário, Senhor, que nos injuriem, que nos perseguem para extrair muitas pérolas, mas também o quanto, Senhor, devemos aprender em tirar e arrancar aquilo que possa tornar-nos infrutíferos, que talvez seja o inimigo mais comum de pessoas que não avançam na vida, por se preocuparem nos afazeres da vida. Quando permitimos que o amor a ti se esfria, porque decidimos, escolhemos o tempo que nos dedicamos às coisas e escolhemos o tempo que dedicamos a ti. Por isso, Senhor, somos gratos, porque tua palavra avisa, tua palavra é reveladora e nos endireita no reto caminho. Te louvamos por ela e te amamos, Senhor. Se devemos nos arrepender, arrependemo-nos, pois já, porque eis que o Senhor bate a porta e eis que o Senhor voltará em breve. Em o nome de Jesus Cristo. Amém.